e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos a um episódio de Alegria de Viver, de sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa, mas é um dia especial, Dia da Mulher. Vocês como é que vão celebrar este dia? Tem de apresentar convidados.
Sim, apresenta, Sérgio.
Connosco
Duarte.
Temos o Bruno Raposo, do mítico Portal Pimba.
Ah, obrigado,
o arquivista da Portugalidade. Não é só Pimba, tu também entras noutros campos, não é?
Sim. O Pimba é o principal. Mas vou ao Nacional Cancionetismo, vou até algumas coisas de rock assim, mais refundido, a eletrónica mais refundida.
Sim, eu vi uma partilha que fizeste recentemente, estava a fazer scroll de uma Eva.
Eva. Eu quando falei eletrónica já estava, veio-me logo a Eva.
Era um videoclipe gravado no Cristo Rei. De música eletrónica, mas
já estou a gostar.
Mas uma coisa, não era mau aquilo.
Okay. Sim, mas eu fiquei muito desiludido com a Eva. Primeiro porque ela me bloqueou.
Foi?
Foi. Não percebo.
Mas depois de teres partilhado as cenas dela?
Sim. Eu penso que ela lida mal com o à frente do portal estar Pimba.
Ah, ok.
Ela lida um bocadinho mal com isso. E depois fiquei triste porque aquilo, as músicas, é uma cópia de La Prohibida, uma artista espanhola.
Ah, ok.
Penso que é transexual até.
Ok.
E aquilo é igualzinho. Eu pensava que havia ali alguma coisa de original e afinal.
Mas isso acontece muito, pá. Eu, Kim Barreiros, já falámos aqui, eu tive a minha vida toda a ouvir Kim Barreiros como se as músicas dele fossem originais e depois soube que eram covers de forró.
Sim. Por exemplo, Mas Marante tem muitas versões e, epá, as de Marante são tão melhores.
Ok.
Que é tipo
uma pessoa esquece que aquilo é uma cópia de brasileira, de música brasileira, porque o Marante dá-lhe aquela voz maravilhosa, aveludada, que, pronto, uma pessoa rende-se.
Eu só estou curioso, como é que isso foi uma cena que te surgiu naturalmente? Ou tu viste aí uma oportunidade?
Não, aqui não há oportunidade, nunca houve oportunidade, porque na altura em que isto surgiu, nem que se pensava em ganhar dinheiro com a internet, não
sim,
é?
Sim, sim, sim.
Aquilo era surgiu com, epá, eu não estou sozinho no mundo, vamos aqui começar a partilhar. Eu tinha um grupo de amigos lá na escola, a secundária ainda. Epá, surgiu uma cassete, um amigo nosso, o pai tinha umas cassetes e levou para a escola, para a rádio da escola e tal, e nós começámos a brincar com aquelas músicas. E pá, depois descobrimos Lionel Nunes, parece que houve ali uma faíscazinha, pá, vamos atrás deste filão. E eu continuei sempre a querer pesquisar, e fui descobrindo, e ainda hoje, todos os dias, descubro um artista novo.
Okay. Mas não foi aquele princípio de, opá, olha-me esta fuleirada, deixa cá ver.
Não,
havia ao início a cena do gozo, porque eu não acredito que no liceu, epá, olha aqui esta malta fixe, curto bué, música popular portuguesa.
Sim, mas as pessoas pensam sempre, e é uma pergunta que me fazem muitas vezes, mas tu gostas mesmo? Gostas mesmo disso? E eu, epá, se me diverte, se eu passo muito tempo a ouvir isto, eu gosto, de certo, gosto só disto? Não, mas gosto, e gosto muito de... Imaginem uma festa sem música popular. Estás a comer sardinhas no pão com outra música qualquer. Não, não faz sentido.
A dar a Quinta Sinfonia de Beethoven.
Exato. Estamos todos ali.
Epá, eu gostava agora.
Epá,
agora que dizem isso, ambiente, eu gosto desse contraste.
Eu também gosto, gostava do contraste, mas gostava de ver a cara das pessoas indignadas com o contraste.
Ou estás a ouvir música pimba e a comer aquelas coisas.
Ou seja,
coisas
o ano inteiro a trabalharem, ou pessoas já reformadas à espera, opá, olha, vem a festa. E de repente começa a dar Beethoven, todas furiosas.
Mas agora pensei se não seria engraçado também, num daqueles cocktails, o pessoal de fraco,
o contrário.
E a passar música pimba também era engraçado.
Não, mas eu tenho essa experiência, e estávamos a falar há bocado que eu também faço casamentos. A minha época de verão é feita a fotografar casamentos. E há muito aquela coisa dos noivos de passam uma playlist ao DJ. E normalmente tentam evitar aquela música mais popular, alguns querem mesmo, assumem, outros que não.
As músicas da moda, reggaeton.
Mas estamos ali eles estão a passar aquela musicazinha e ninguém está a dançar. A partir do momento em que vem um Emanuel ou qualquer coisa, começa toda a gente a tirar o pé do chão. É automático.
Okay.
Não resulta. Há certos tipos de festa, por mais um casamento. Pá, chega ao fim do dia e tens que fazer o comboinho.
Estava a tentar imaginar o casamento do Tom York. Sem resultar, ele a passar só a música de Primavera Sound.
Eu faço casamentos do Wedding Planners em grandes palácios, bem organizados, de malta que vem do estrangeiro para Portugal.
Uhum.
E eles divertem-se muito com música pimba.
Yeah.
E toca. Já fiz casais que vieram do Canadá casar a Portugal e dançaram ao som de música pimba.
Ok.
Pá. Tu, já que falaste de comboio e que tens essa experiência.
Ok.
Como é que começa o comboio? Não, como é que começa o comboio? Porque eu, quando vejo um comboio andar, já tem pessoas.
Já tem muitas carruagens.
Sim, vamos juntar. Mas começa um gajo sozinho a fazer.
Não. Começa sempre alguém
puxa.
E põe atrás, não é?
Sim, tu tens um motivador de comboio,
não é?
Não, mas podia ser. Está uma pessoa sozinha e outra mete-se atrás.
Não acontece.
Pode ser um comboio.
Também pode acontecer.
Uma pessoa sozinha, género, como é que eu fazer
está,
assim?
Eu chego atrás de ti e
vai ser a minha locomotiva.
Mas esse eu acho que é uma boa tática para quem não gosta de dançar, mas não quer também ser o careto que está sentado. Pá, fazer o comboinho é aquele mix que, ok, eu participei da festa, mas não tive de estar ali dois a dois.
Mas
não
é? É perigoso. Pode uma rapariga pode estar na sua inocência de comboinho e vai um começa a agarrar pelas ancas.
Sim.
Há uma etiqueta de
comboinho. Nosso pode. É pelos ombros.
É pelos ombros. Etiqueta de comboinho.
Sim. Mas o comboinho é sempre aquela dança segura. Eu também fotografo um festival de folk e eu dançar, para mim, só o pimba e aquele básico, pezinho para aqui e para ali.
Sim.
E quando vejo aquela malta do folk que faz aquelas piruetas todas e tem aqueles passos todos, e depois chega aquela parte do comboio, epá, chamamos o fotógrafo.
Sim.
E pronto, lá vou eu a fazer o comboio. É a única coisa que eu faço.
Epá, mas no folk, eu já estive numa festa dessas, eu também não danço. É fácil de dançar, é andar em roda.
Não, deve ter técnica. Aquilo tem muitos passos que.
Sim, se já estava muito bêbado.
Não. Isso é gente de outro patamar.
Mesmo.
No bailarico eu ainda me consigo safar. Aliás, a primeira vez que eu dancei num baile com a minha atual mulher, era a minha namorada na altura, eu comecei assim uns passos tímidos. Isto foi em Vila Facaia, não sei se sabem onde é que é.
Não.
É ao lado da Picha. Desculpem, mas pronto.
Tu quiseste dizer isso. Tu tinhas essa
mas é ao lado. Sim. Da Picha. E eu fui lá.
Onde há a cultura de tomate.
Não, a venda da gaita é ao lado. Mas eu estava a viver em Pombal na altura e fui. Isso é 8. Fui parar a Vila Facaia à noite com a minha namorada ver um baile do Lionel Nunes. E eu comecei lá e tal, a dançar, muito tímido, pronto. E o Lionel Nunes estava a tocar, para o baile e diz: olha o meu amigo Bruno a dançar.
Ai, já fiz essa relação com ele.
Eu fiquei ali, ok, toda a gente a olhar para mim, porque era uma coisa, já tinha ido várias vezes e nunca tinha dançado. Ele, quando viu a dançar, parou o bailarico e diz ao microfone: olha o meu amigo Bruno a dançar. E eu fiquei completamente encavacado.
Tu bebeste do garrafão dele?
Tanta vez. Não, eu ainda começo aqui a chorar.
Pois, ele morreu recentemente.
Sim, ainda começo aqui a chorar porque ainda estou num luto profundo.
Ok.
Porque ele. Eu só conheci Lionel Nunes por tua causa, porque agora vou fazer a ligação, porque a primeira vez que ouvi falar do Portal Pimba foi quando o Nuno Markle tinha uma rubrica, o Laboratório Larilolela, ainda na Antena 3, e tu fornecias material. Então eu conheci Lionel Nunes no Laboratório Larilolela, conheci o Júlio Miguel e Lerinha, o êxito, o filho do recluso. Aquele do São Lindas também.
São Lindas, poesia. Houve muita.
Ou seja, tu criaste relação com o Lionel Nunes, mesmo pessoal, criaste com mais algum desses?
Pá, o Lionel Nunes foi uma relação mesmo de amizade e eu tinha uma admiração muito grande porque o Lionel Nunes foi aquela coisa de eu ouvia-o, gostava das cassetes, mas quando conheci a personagem, aquilo houve ali um match que, pá, era tal e qual o que eu imaginava. E ficou uma amizade. Eu tenho outra história engraçada com ele, que eu ia-me casar, liguei-lhe, ó Dinela, vou-me casar, gostava que fosse lá tocar ao meu casamento. E ele, então isso é em que dia? Desse o dia, ele, epá, já está ocupado. E eu, ei, gostava tanto. Espera aí, o gajo liga, passado 5 minutos, liga-me, já desmarquei. Quando é? Que horas é que eu estou lá?
Opa, que maravilha.
E foi, pá, marca-me e pá, ainda estou em luto com... Acho que se perdeu uma grande personagem, mais do que um cantor, pá, era uma... Aquilo era Portugal.
Sim.
Portugal rural, interior, aquele... português, Monacheirão,
uhum.
Gosta de comer, tal. Aquilo era Portugal. Tu estavas... estavas à mesa com ele, pá, e a forma como ele dizia as piadas, aquela piada, pronto, de
que tiro, natural.
Sim, sim, mas que sai ali natural.
Sim, sim.
Conseguia fazer sempre aquele trocadilho meio brejeirozinho e tal, mas pá, sempre.
Não tem tal novo.
Sim, mas ele conseguia ter muita piada e era muito genuíno. E isso é que eu gostava dele, e é o que eu gosto nos artistas. É quando são genuínos, quando não há aquela personagem, quando se consegue ver que é genuíno. Pá, e
sentes que há muito pimba fake?
Ah, então. Tu vês, abres a televisão ao domingo,
yeah.
E aquilo é a maioria pimba fake. Depois tens lá no meio do Toy, que okay. Pronto.
Yeah, yeah, yeah.
E o Toy está a ter.
O Toy é espetacular. Pá.
Porquê é que o Toy está a ter sucesso? Porque é um gajo genuíno. Tu olhas para ele e é. Aquilo que eu vi no Lionel Nunes, que é genuíno, diz-me uma coisa, não está a pensar, não está ali a polir-se,
sim,
para.
Sim.
É genuíno, e é isso que
e nota-se que é boa pessoa, e é talentoso,
sim,
também, porque
sim.
Às vezes uma pessoa subestima, tanto no Lionel Nunes também, ele era, tocava aqui acordeão e órgão.
O Lionel Nunes era acordeão, mas o Lionel Nunes, lá está, ele nunca. Não queria ser um virtuoso, ele dava os seus pregos e assumia os pregos que dava a tocar, mas ele intitulava-se como um animador, ele estava ali para animar a malta, era um cantor, não, dizia, não é um cantor popular, é um cantor pré-polar.
Opa, eu divido um bocado a música pima entre essa música de festa,
uhum.
E depois aquela super trágica. Onde se enquadra a Ágata, Mónica,
sim,
Sintra,
sim, eu também...
Graciano Saga e o Júlio Miguel e Leninha, não é? Que é
exatamente.
Que é, já está nesse campo.
O Júlio Miguel e Leninha vem.
Como é que tu descobriste primeiro?
Júlio Miguel e Leninha, pá, não te consigo dizer exatamente. Sei que tive o CD físico,
uhum.
Que o emprestei a alguém, não volta a acontecer, e desapareceu-me. Emprestei o CD e desapareceu-me. Mas eu tinha o CD completo. Como é que ele me veio parar à mão? Já não consigo, porque eu às vezes compro. Eu até tenho aqui alguns.
Sim, trouxeste, depois já falamos.
E que,
dos vinis.
Pá, ainda estão dentro da capa. Ainda estão dentro do plástico. Só muito mais tarde é que os vou abrir.
Tu devias adorar aqueles escaparates de cassetes nas áreas de serviço. Não é?
Tenho aqui.
Era o tesouro para ti.
Ah, pá, pois. Sim, sim.
Olha, tenho aqui um que também, que é o toxicodependente recuperado.
Deixa-me aproximar daqui.
Era. A câmara, peraí.
Para quem vir no YouTube, depois...
O toxicodependente recuperado, a verdade da vida de Mário Jorge.
Opa, Mário Jorge, fomos, Mário Jorge, que é...
Colaboração de seu pai e avô.
O avô dele é o Crispim,
do
ele e ela, e o pai é o Mário. Dudu Crespins, que também é cantor e tem o disco Mário. Eu acho que tem aqui.
Tem ali um.
Está aqui. Mário, Dois Amores, também o tenho. E podem ver pelo cabelo. Está assinado. Está assinado. Quem o comprou?
Ah.
Quem o comprou pôs aqui uma nota que diz. Ofereceu-me Lena Silva e o Crespim no dia 26/7/2000.
E tem
às 11 horas da noite em Setúbal.
Gosto disso.
É uma pessoa muito organizada.
Tem metadados.
Precisão.
Sim, isto,
precisão.
Pá, foi, eu
mas
tenho...
isso é uma boa com o Marco Paulo?
É.
Dois Amores também
isto
eu tenho.
É uma
foi, é um bife.
Aproveitar.
É um bife,
exatamente.
Pimba, não é?
E em que quem está aqui de costas é o Crispim e a Helena Silva.
Só que fiz.
Pronto, e é.
Opa, esse kits. Agora. Essa estética agora é replicada de uma forma sofisticada.
Isto, eu quando comecei a comprar isto, eu comprava isto a 50 cêntimos. Era aquilo que estava lá. Sim. E agora começam a ver. Malta, pá, por favor, desistam. Estão-me a levar à falência.
Colecionadores, não é?
Há colecionadores também à procura disto. Antigamente eu era o único. Eu agora, cassetes destas. Eu esta, dei 5€ por ela. Epá, a minha mulher está a ouvir. Eu dei 5€ por esta cassete. Antigamente eu não dava mais de 1€.
Mas tu depois consegues ouvir isso de outra forma? Isto em formato digital ou não?
Esta não. Mas eu também não. Esta. Eu acho que existe, mas eu não queria abrir.
Eu tenho curiosidade em ouvir. Porque,
eu também, agora.
Porque eu tenho curiosidade em ouvir, porque isso é tipo autobiografia. Eu recuperei-me. Sou um toxicodependente recuperado.
Este toxicodependente recuperado é o pai de Júlio Miguel Leninha.
Ah, é o recluso!
É o recluso!
Ah, e o universo alargado!
A família Crispim, a Marvel. Tem aqui também Cocó, Ranheta e Facada, que também é da família Crispim. A família Crispim vai-me levar à falência, porque eu ando a colecionar tudo o que é deles e tudo o que está relacionado com eles. Eu tenho aqui Lenny,
deixa-me para ali.
Abreu, que é irmão do António Severino, artista de Setúbal. E o Lenito Abreu e o António Severino, essas coisas, é tudo letra de Crispim. Está aqui tudo atrás, é o Crispim que escreve. E o Crispim tinha uma teia de influência tão grande a escrever na Helena Silva, Cocó, Ranheta, Facada, o Mário Jorge, essa gente toda. Ele tinha uma influência tão grande que. As pessoas não fazem ideia de quem era o Crispim. Ele morreu há pouco tempo, mas era uma personagem encantadora deste universo mais alternativo. Que eu agora estou a tentar colecionar tudo o que encontro dele e eu estou a ver que isto não tem fim.
Então já
tem aqui uma carreira deles.
Como é que achas que foi essa criação?
Também.
Eu lembro-me da entrevista, não era o Crispim que dizia que
peraí,
as suas ideias ele era na casa de banho.
Pá, isso não.
Não te lembras dele? Pá, eu lembro-me da entrevista dele.
Temos de falar um bocado disto, né?
O
álbum chama-se Ideias de Merda. De Lu Crispins e são dois bebés sentados no penico na capa.
Sim.
Só para quem só está a ouvir.
Epá, sim, mas eu lembro-me do ele dizer que a maior parte das ideias vinha quando estava na casa de banho, que o cheiro inspirava. Eu lembro dessa.
Uma vez vi o Ozzy Osbourne e a mulher num programa. Daqueles de conversa tal, estavam a ser entrevistados e o Ozzy Osbourne e a mulher estavam sempre com aquelas piadazinhas brejeiras. Aquilo era tal e qual o Crispim e a Helena Silva quando foram entrevistados pelo Herman. E era giro ver como
são comparativos.
Há ali um comparativo entre
do gajo dos Black Sabbath.
São extremos completamente opostos.
Yeah.
Mas em casal aquilo funcionava da mesma maneira. Ele, ai, tu já não consegues, não sei o quê, e tu já não, pronto, não me serves. Pronto, a conversa andava sempre toda ali à volta entre os dois. E pronto, a Helena Silva e o Crispim, quando a gente os via os dois a falar, pronto, era ela a queixar-se que ele já não conseguia.
Já não levantas.
Exatamente.
E ele já olhaste bem para ti.
Era um bocado. Mas estávamos já há bocado em off a falar do Júlio Miguel e Leninha.
Mas é que também foi o Crispim que escreveu a letra do Júlio Miguel Leninha.
O Júlio Miguel e Leninha são filhos do Crispim e da Helena Silva.
Não, são filhos do toxicodependente.
Não.
Comprado. Do Mário.
Não. Desculpa. A árvore genealógica de Crispim. O Júlio Miguel Leninha são filhos da Helena Silva e do Crispim. São filhos. O Mário Jorge é tio deles.
Okay.
E é filho do Mário. Já estou completamente. Este é o Mário Jorge, exatamente, que é filho do Mário. Acho que não estou enganado.
O Júlio Miguel então não é filho do recluso. É filho de um super produtor de música.
Exatamente.
É primo. Que fraude.
Porque
é primo do
João Miguel.
É primo do
sobrinho.
Sobrinho, sim.
O Júlio Miguel, eu quando descobri aquilo não fazia a mínima ideia de quem era. Eu tinha lá o disco, vi mais tarde, não, e quando fui, pá, ouvi a música Filho do Recluso e tive a mesma reação que vocês tiveram. Pá, está aqui uma pérola. Mandei ao Marco e ele teve a mesma reação. Isto é ouro. E passou na Antena 3 e aquilo explodiu automaticamente. Eu só há pouco tempo é que pá, resolvi, epá, vou meter conversa com a Helena Silva. Tinha umas dúvidas e queria falar com ela e até gostava de gravar alguma coisa, uma conversa, qualquer coisa com ela. E meto conversa, fala-se do Júlio Miguel e não sei o quê. E ela começa a falar, isto por Messenger, a dizer mal, porque ele tinha uma carreira tão boa pela frente e não sei o quê, por causa daqueles gajos que gozaram com ele, ele desistiu da música completamente, apesar de ele ser DJ, ele desistiu e ela culpava a mim, ao Marco, termos interrompido a carreira, e ele foi alvo de bullying na escola, segundo ela disse. E eu, pá, comecei, se eu tivesse ao pé dela, eu tinha dado 2 passos atrás e metido o rabo no meio das pernas e fugido. E ele, eu disfarcei, pois, o Marco teve muito mal. nem disse ali na altura que, pá, sim, tinha sido eu. Pois, ok, foi o Marco, pronto.
Eram outros tempos.
Mas aquilo foi há pouco tempo. O Júlio Miguel, eu pensava que aquilo era uma coisa antiga. Mas aquilo é. Ora bem, o Júlio Miguel deve ter agora uns 26 anos.
Sim.
Aquilo foi há uns 16 anos, para aí ele devia ter uns 10 anos, ou se calhar um bocadinho menos.
Mas
menos.
Era o que eu ia dizer, eram outros tempos.
18 anos.
Ele agora rentabilizava isso
sim,
facilmente. Em redes sociais, tá bem,
na altura,
ser um meme era diferente.
Eu sempre fiquei a sentir mal se ele foi algo de bullying, não sei se é verdade, mas diz que na escola aquilo, pronto, gozaram com ele, claro, e acredito que sim, mas eu pensava que aquilo era uma coisa já muito
com ele
mais antiga.
E um pai na prisão,
mas não era o pai, era o tio,
pois.
Acho que era o tio. Isto é uma
pá, pois.
E pronto, foi assim, fiquei um bocado triste e tenho pena porque eu admiro verdadeiramente a Lena, aliás, estou a colecionar as coisas dela e tenho muita pena do que Crispim já não estar cá, porque gostava muito de falar, ter uma conversa com eles e de vasculhar um bocadinho mais, porque acho que eles devem ter tanta história para contar.
Opa, como é que se chamava aquele programa do Bruno Nogueira? Era o Som de Cristal, não era?
Sim.
Fazer um som de cristal, mas uma versão alternativa.
Mais
deep, não deep, é? Mais profundo.
Eu acho que há aqui tanta coisa. Há tanta coisa para procurar. E tanta personagem encantadora. Há alguns que não são assim tão encantadores, mas há aqui muita história. Muita história que se pode procurar. E acho que tudo que está à volta do Crispim e da Helena Silva.
Esse universo,
o Lionel Nunes não esteve no Som de Cristal, Pedro.
Não. Foram mais conhecidos. Sim. O Lionel Nunes sempre foi assim um bocadinho. Sempre teve aquela áurea. Aquela hora mais alternativa, não, nunca foi.
Sim.
É que o Saul esteve. E o Saul é aquele que eu quando vejo na televisão fico contente. Por ver. Porque sabendo o que aconteceu e a história dele, ainda bem que ele está bem na viagem.
É um genuíno e é giro vê-lo. A volta que deu e tem uma família linda e está. Parece estar mesmo bem.
Então... Não, está. E eu, nesse Som de Cristal, ele a dizer que faço aqui o verão, é super intenso, depois vou de férias para as Caraíbas. Fixe. Porque foi explorada a infância toda. Teve a maior desilusão que se pode ter, que é, de repente, os pais traíram-no completamente.
Mas ele conseguiu dar a volta muito bem e tem sucessos engraçados e orgulhudos. E acho que é um daqueles que também gosto de o ver na Ribalta.
Sim.
Epá, ainda me lembro do coisa do. Quem é que se insurgiu contra o termo pimba? Não foi o Emanuel?
O Emanuel.
Yeah. O Emanuel sempre foi assim muito.
O Emanuel.
Altivo em relação a isso, não é?
O Emanuel. Pá, sim, não. Lá está, é um bocadinho. O Emanuel fala muito bem, é uma pessoa que sabe muito, há de ter também muito boas histórias, mas lá está, é um.
É complexo.
É mais comercial, é uma coisa mais comercial e ele, lá está, ele se calhar. Apesar de ele dizer que sim, que gosta daquilo que faz, não sei o quê, mas ele se calhar com o conhecimento de música que tinha, em certa altura nunca se imaginou.
Sim.
É que eu, olha, a ser o Emanuel, não é?
Calhou esta semana, vi um vídeo do Brandos Costumes, do programa do Pedro Paulos, sobre...
Outro grande colecionador, não é?
Sim. Yeah. E, aliás, ele partilhou um vídeo muito interessante sobre a influência de música brasileira no Kim Barreiros. E eu depois a seguir a isso voltei a ver alguns vídeos dele e era sobre a influência do tecnodisco italiano no Pimba. Montes de cantores desses começaram a emular esse estilo musical. Sim. E o Emanuel, e apareceu lá um certo que eu não conhecia, de um álbum do Emanuel que ele lançou ainda como Américo, não sei
Américo,
quantos.
Américo, sim.
Que era disco, era ele a cantar disco.
Até a Agatha no início também tem muito essa do Italo disco, essa onda. O Clemente tem malhas incríveis naquela altura, nos anos 80. Ele é um grande fã do Portal Pimba e vem-me mandando às vezes umas mensagens, apesar de não conhecer pessoalmente, mas a Kéria até lhe disse: pá, tens que regravar Penso em Ti, acho eu. Acho que é assim o nome da música. Porque é uma música que, se fosse regravada hoje, era espetacular. Acho que conseguia ser um dos maiores êxitos dele. Envelheceu tão bem que acho que ele poderia regravar, que continua atual.
Muitos deles recentemente viraram para o Emanuel, fez isso, o Zé Manuel, penso também, o Saúl, viraram assim para fazer uma espécie de kuduro, kizomba, não foi?
Sim,
o Pimba vai se adaptando também aos novos tempos.
Epá, essa é a parte que eu.
Não gostas muito
disso? Não. Tipo, o Zé Manuel agora já acho que já está num estilo, já mantém. É Zé Manuel a. Mantém-se de ano para ano, mas uma altura que era o Kuduro, era
sim.
Pá, tinha sempre o que estava a dar nas músicas latinas era, ou africanas. Yeah. Ele lançava um hit, mas depois do baile de verão, ele acho que percebeu que pá, este é o meu rumo.
Mas nunca nenhum se virou para o metal, ou conhece algum caso?
Não, o Toy tem uma vontade imensa.
Ele cantou com Trivium, não foi?
Sim, o Toy tem uma vontade imensa. Aliás, até o Tony Carreira diz que gostava de ter uma banda de metal, mas que é impossível, dado o percurso que ele fez.
Não é impossível, mas ele pode fazer tudo o que quiser.
Ele neste momento pode fazer
tudo. Eu uma vez vi uma entrevista dele. Ele ia ser entrevistado no carro e ele ia ouvir Iron Maiden. Portanto,
não tenho a imaginar o Tony Carreira ouvir Iron
Maiden. Mas é verdade, ele ia ouvir Iron Maiden.
Opa, mas o Toy tem grande voz para metal.
Sim, o Toy ainda há pouco tempo numa entrevista disse que era. E ele diz que este próximo álbum vai ter uma música de metal. Vamos ver o que é que vai sair dali, mas ele diz que vai ter músicas para todo gosto. Uma balada, uma música mais popularucha, não é? E uma de metal.
Opa, onde é que eu via chamarem ao Toy? Havia alguém a dizer isso, já não me lembro onde, que ele era a Beyoncé portuguesa por causa daquela dança que ele fazia com a barriga.
Sim. Mas aí seria mais Shakira, não é?
Shakira, sim.
Pois. É. Seria mais Shakira, já. Tu tiveste algum caso desde que abriste o portal Pimba, para além da Eva, te ter bloqueado? Pá, de malta que ativamente te mandou mensagem, mas de uma forma mais.
Tive.
Negativa? Que possas revelar, claro.
Olá, Alexandre Faria, tudo bem?
Espera, quem é o Alexandre Faria? Não conheço.
O Alexandre Faria. Pá. Alexandre Faria e Elvio Santiago.
Elvio Santiago do Orkut. Exatamente. Eu vou-te bloquear, estás excluído, meu Orkut.
Pronto. Nessa altura, o Alexandre Faria, eles que fizeram mesmo um vídeo. E na altura, fazer um vídeo para meter no YouTube já era uma coisa que já era dar alguma relevância. Sim. E o Alexandre Faria tem uma personagem que ele faz lá na sua rádio, NPC, na sua televisão que ele tem, a NPC, Nasci para Cantar. Ele faz um programa.
Eu vi um vídeo que partilhaste disso em Chaves, num bar em Chaves. Sim.
Ele tem um canal de televisão e pá, admiro que ele todas as manhãs está lá a fazer o seu programa da manhã.
Fogo.
E ele tem, sim, pá, um programa da manhã. Todos os dias ali ele está lá no
é dedicação, cara.
É dedicação e isto já durará muitos anos. Ele tem uma personagem que é tia Almira, ou tia, tem uma personagem que é ele vestido de velhota.
César Morel.
Exatamente. E ele. Era ele, uma conferência de imprensa, que era à altura uma Alice, acho que era Alice, que era a manager do Elvio Santiago. A tia Almira ou Alzira, qualquer coisa, de um lado e o Elvio Santiago do outro.
Eu acho que me lembro disso.
E eles falaram aqui, fizeram uma conferência de imprensa a defender a música e a chamar-nos nomes e afins e qualquer coisa. Pá, e a partir daí criou-se o bife. Mas com o Alexandre Faria sempre houve ali uma. Há uma picardiazinha.
Yeah.
Apesar de eu adorar uma música dele, Deusa do Amor, que pá, aí a Deusa do Amor é, se quisermos conversações de paz, tem que ser com a Deusa do Amor à frente.
Seja agora em Camp David,
estão a ouvir Netanyahu.
Se for para conversações de paz, aquilo tem que ser o ponto de partida, é aquilo que nos une.
Yeah.
É a Deusa do Amor. Aconselho.
Sim, parece uma música que deve ser relevante no Dia da Mulher.
A Deusa do Amor.
És a minha Deusa do Amor.
Mas pronto, eles fizeram aquilo. E depois ele teve um grupo, pá, daqueles tipo sertanejo, com outro gajo que eu já não lembro o nome, pá, também não posso decorar tudo. Até gravaram um vídeo no Jardim Odinó, ali na Gafanha de Nazaré, que é mesmo a ver onde eu moro, sim, ao lado do Jardim Odinó. Okay. Eles gravaram lá um vídeo. E uma vez eu mandei uma boca lá no Facebook deles, e eles estavam num restaurante qualquer, e só recebo um vídeo do outro gajo, em mensagem privada: olha lá, vê lá se tu queres que eu te faça isto e aquilo e aquilo outro. Pronto, mais um amigo que eu criei ali.
Mas que nem era ele, era um gajo que estava com ele.
Não, era o outro, o 50% daquele
da
não é?
Dupla.
Da dupla, que eu não faço ideia já de como é que ele se chama, mas gravaram um vídeo no Jardim Odinó.
Não, o primeiro videoclipe gravado no Jardim Odinó.
Não, há vários, sim, e ali na Praia da Barra também, o Alexandre Faria também já gravou lá.
Ok.
Mas pronto, o Alexandre Faria foi sempre aquele que, pronto, mais
verbal?
Sim, mais verbal.
Ok.
E pronto, essa conferência de imprensa, para mim, eu só tenho pena de na altura não ter gravado aquilo, porque eu tenho muita pena daquilo se ter perdido, de eles tiraram e,
okay,
e eu não gravei porque eu adorava que aquilo ainda estivesse no.
Epá, como é que eu pesquiso isso no YouTube? O NPC? Mas o nome dele?
O quê? O que é que tu queres pesquisar?
Olha, o programa da manhã dele está no YouTube?
O programa dele está. Ele tem um canal no Mel, não é?
Ah, acho, ele tem um canal. Ok.
No Mel.
Sim, um dos canais. E com carago.
E depois tens no Facebook e fins.
Ok.
Estava aqui.
Foi isso.
Nós podemos.
Foi.
Pá, isto é a grande malha.
A Deusa do Amor.
Isto é a Deusa do Amor. O que é que isso me faz lembrar?
O Modern Talking?
É isto. Mas isto é.
Olha, se o Ninja de Gaia ouve isto.
O Ninja também.
Peraí, eu ouvi Lábios de Fogo que nunca queimaram ninguém.
Ah.
Profundo.
Isto é bastante antigo. 1992.
É pá, isso é incrível. Eu gosto disso gravado em VHS.
Este ainda é? Por acaso eu não conheci este. Olha, pensei, este é o canal dele.
Mas o sucesso do Toy, para além do que já falámos da qualidade e do talento dele, também tem o facto dele abraçar as piadas. Ele não se leva muito a sério e é um gajo na boa. E esse pessoal perde com isso.
O pessoal se leva muito a sério. Perde, não é?
Sim.
Acho que é essa parte do não te levares a sério que conquista também. O Lionel Nunes nunca se levou a sério. O Toy não se leva a sério. Temos agora um caso que não é ligado à música, que é o Cândido Costa. Está a ter um sucesso do caralho. Porquê? Porque não se leva a sério.
Ah, e não só. Não se leva a sério, mas é um excelente contador de histórias.
Está bem, mas se ele fosse cantor, tu ias gostar dele.
Acho que sim. A cena do Cândido Costa é mesmo essa de vivemos em Portugal, a malta, não posso dizer isto. Jogadores da bola, não é? Dizem sempre coisas. De repente, tu tens alguém que conta histórias de balneário, a malta, estamos a ver o lado lá e sem filtro.
Mas já vi outros jogadores a tentar fazer isso e não conseguem, como ele.
Ele abriu portas.
E não conseguem porquê? Porque tem que ser natural, ser espontâneo, não é? Tu percebes quando alguém está em personagem.
Imagina o filho contar isso.
Não consegue manter.
Pois, e o Cândido Costa está sempre é autodepreciativo em relação à carreira dele. Não dei nada e eu não sei o quê.
Pronto, lá
mas
está.
Isso ajuda.
Quando ele estava gordo e não sei o quê, agora tenho que.
Um sprintzinho.
É genuíno. Aliás, eu tenho um amigo meu, um dos meus melhores amigos de faculdade, que eu olho para um e olho para o outro, eles são iguais. Parece que tá, aqueles clones, e é o estilo é muito, muito idêntico. Autêntico.
O que é que tu tiraste?
Eu tirei design de comunicação. Hoje já faço muito pouco. Mas ainda vou fazendo umas coisitas e tal. No meu curso foi design de comunicação e depois agora cansei-me de ser empregado de outros e tive fotografia a casamentos e já agora se forem casar, não é? A agenda de 2024 ainda está aberta, não é?
Okay. Aquilo, o teu verão deve ser uma coisa.
Como é que as pessoas vão chegar a ti?
Love Me, vão ao Love Me.
Onde?
No Instagram, no Facebook, loveme.pt.
Nós depois pomos no Instagram.
Nós temos depois na descrição.
Ajuda-me a pagar as contas e a ter,
teu verão...
tempo para pescar de inverno, não é?
Mas depois o teu verão deve ser uma coisa outro mundo.
É porque eu, além dos casamentos, tenho também um alojamento local, que é tudo mais no verão, não é? E depois, pronto.
Agora é quase o ano inteiro, meu.
Sim.
Alojamento local, fogo.
No Porto, então, eu tenho no Porto e aquilo acaba por ser o ano inteiro. Mas pronto,
Tens casos
que é assim que eu pago as contas.
De alojamento local, do pessoal que deixa.
Tem quê?
Casos assim de turistas que não respeitam muito?
Não, olha, tenho tido sempre boas experiências, malta que respeita, deixam-me para lá, este último hóspede, deixam-me coisa daqueles de enrolar cabelo das mulheres.
Um babyliss?
Um babyliss.
O babyliss é para...
Deixou lá, eu mandei, olha, esqueceu-se isto. Cortei o cabelo e já não preciso, disse não.
Já podes ter mais uma comodidade.
Começas a abrir. Deixam um LX.
Deixam-me uma dúzia de ovos. Pronto, portanto, não tenho queixas.
Pois, porque a malta, quando compra depois para cozinhar, vai deixando o resto, não vais levar a mala, não é?
Deixam-me Nutella, deixam-me uma dúzia de ovos. Ok.
Eu já tive num alojamento, não era local, mas era temporário, ia ficar um mês num sítio e fui para uma casa que aluguei durante um mês. E tinha lá comida e eu não tive coragem de...
Usar?
De usar.
Ok. Mas que tipo de comida? Se for condimentos?
Tipo cereais...
Depois já está aberto.
Não, isso não deixa.
Mas
não.
Se for tipo sal?
Sim. Claro.
Sim, sal azeite. Claro. Azeite agora deixa só um bocadinho.
Ah, pois.
Ao preço que está o azeite. Mas pronto, há sempre... Deixam coisas. Já vamos no alojamento local, não é?
Sim. mas casamento, histórias de...
Não tenho.
Não tens? Não, nada. Não tens aquelas histórias de apanhares a noiva com o padrinho?
Não tenho.
O pessoal arrepender-se, não é?
A história mais estranha que tive. Tenho duas aqui. Tive uma história agora de uma noiva que às 22 horas encerrou. Foi dormir. Tinha dormido tanto. Encerrou o seu casamento. Foi dormir.
Gosto disso, é o dia mais feliz da minha vida, mas tenho as minhas horinhas de sono.
Não. Ela bebeu tanto que acabou ali. Acabou. E depois tenho uma história esta sou usado. Foi dos primeiros casamentos que fizemos. E chegámos à casa da noiva e ouvia-se um bé, bé,
okay.
Assim. E eu estava lá a fotografar e tal. E eu ouvindo aquilo. E eu pensei, vou perguntar. Para fazer conversa. Ai, tens cabras, não sei o quê. Até podíamos. Sei lá. Pôr-me alguma fotografia. Yeah. Podia servir para alguma coisa.
Quebra gelo, vá.
Estávamos ali a quebrar o gelo. E entretanto, eu ia só ouvindo sempre aquilo. E aquilo sempre pareceu uma cabra. Até que. E ali o meu coração gelou e o meu colega ia morrendo. Ela disse, ah, desculpa o barulho, a minha irmã é deficiente.
Ah.
E o meu colega só me disse, eu olho para ele, eu gelei completamente porque aquilo teve na minha boca.
Sim. Eu já fiz isso em palco.
Pronto. E eu disse aquilo ao meu colega, se tu fizesse isso, eu arrumava as coisas e ia embora.
Sim.
Mas é daquelas, ainda hoje, ouve-se algum barulho e ele olha para mim, não vais perguntar nada. Agora nós não perguntamos nada. Estamos.
Yeah.
Ok, até pode
estar. Enquanto não vis a cabra,
enquanto não vir, não faço comentário nenhum.
Sim.
Pá, pode estar a acontecer as coisas mais estranhas à nossa frente.
Adorava,
que nós vamos achar tudo
que
normal.
Uma cabra e ela disse: pronto, está aqui a minha irmã. E eu soltava:
okay, será que tenho de dizer alguma coisa?
Mas é pá, foi, ainda hoje, eu quando penso naquilo que eu tive quase a dizer. Eu me arrependo.
Opa, mas não chegaste a dizer, pronto.
É pá, mas para mim, aquele sentimento, ainda guardo aquele sentimento de humilhação suprema.
Não sei se isso. Há clichês de casamentos que tu encontras em quase todos.
O casamento é um clichê
pronto.
Do início ao fim.
Ok, mas aquele que tu vês, esta malta viu isto não sei aonde, deve ter aqui.
Ah, isso vai mudando de ano para ano. Não há assim.
Okay. Eles organizaram os balões com.
Já fazem. Porque agora os oceanos e não sei o que.
Agora
já,
quê?
Agora já é mal visto porque o plástico vai para os oceanos. Portanto, isso vai sempre.
Qual foi a tendência 2023? Havia uma altura que lançava-se fogo de artifício, não era?
Isso, mas correu mal. Isso ainda existe.
É?
Sim.
E aquela coisa de darem uma senha daquelas a meter nos bolos.
Os sparkles também, os túneis.
Mas isso faz, sabe, as fotografias.
E apresentações PowerPoint, há?
Há sempre.
Sempre?
Esse é daqueles momentos que...
Que só interessa a duas pessoas,
sim,
não é?
Sim.
Mas eles metem 400 pessoas a ver aquilo.
Às vezes é e às vezes dura demasiado tempo, não é? Porque as pessoas não querem meter tudo. Às vezes, pá, 2 minutos chega.
Ao som do Paradise, de School Play.
Lá está o. É como o lançamento ao som dos All the Single Ladies e.
Isso é sempre assim.
Eu até costumo dizer aos noivos que é. Vamos abraçar o clichê, isto é um
claro,
clichê, vamos assumir, não, temos, não vamos ter medo, isto é um.
Ah, eles chamam um clichê com o single ladies, pois é.
Para quê?
Mas já há novas cenas, não é? Em vez de ser o lançamento, dás uma chave para abrir, não é?
Isso é horrível, então. Seca de caraças. Eu sou sempre. Pá, atirem, para as coisas vão ao molho, depois também há aquelas.
Que fogem.
Que depois fogem.
Sim.
Pá. Um lambadão.
Já vi a minha namorada a fazer isso.
É pá. Então,
mas para que é que ela foi para lá?
Exato. Capucharam, sim.
Ah, pá, mas já há formas de. Ai, ai, vou apanhar. Ah! Yeah.
Sim.
Não é? E porque ele passa no meio das mãos e estou no. Agora, afastarem-se, até acho falta de respeito para a noiva.
É.
Mas pronto.
Pá, eu percebo. Não sou contra isso.
Mas agora há aquela cena do first look também.
Que é isso?
É antes da apresentação aos convidados, não é? Os noivos têm um momento a sós para se verem. Não se veem no altar.
Ah, veem-se antes.
Veem-se antes.
Em privado.
Ah, isso não dá azar. Isso não dá azar.
Considera-se que já é
um momento.
Dia, já é um momento.
Tu nunca foste a nenhum casamento combinado, pois não?
Combinado como?
Tipo, combinado com os pais em bebés, olha, estes vão casar.
É pá, acho que isso ainda não se. Não, não, não fui.
Ah, mas tu já foste ao.
Ou
primeiro, já ouviste falar
de algo? Já, então na Índia é normal.
Ah, na Índia,
Sei lá, há indianos cá, podias.
A indústria de casamentos na Índia não sei, mas eu estive no Sri Lanka, em Lua de Mel, E aquilo lá são produções a sério. Aquilo não se
brinca. É tipo o Bollywood.
Exatamente, uma produção ali na... Acho que ainda também na Ásia, as produções de sessão de fotográficas são...
Mas nunca viste que há assim tipo apropriação cultural de malta que tenta fazer uma cena temática?
Não, é uma, eu no Sri Lanka vi muitos japoneses a irem lá fazer sessões e, epá, depois é aquela coisa junto aos locais, não é?
Isso é das coisas que mais me faz rir, que é influencers com a África e tiram fotos com crianças.
Sim.
Que é a mesma coisa, tipo, vir um sueco para cá e para um parque infantil tirar fotos, não é? Sorriam para ali.
Ou nós íamos para a Suécia.
Eu
fui a Moçambique há uns anos, consegui um RFR, fui para lá por 149 euros. E dei volta. Minha mulher só acreditou quando lá chegou. Mas fomos lá visitar a coisa do onde o Eusébio cresceu e tal.
Sim, sim.
Pá, e assim, era toda a gente, parecia que estavam no zoológico. E aquilo realmente fez-me alguma espécie. Ir, pronto, estar ali no eu que sou fotógrafo, eu até ia tirando assim a medo às pessoas, enquanto quem não era fotógrafo não tem, contava a toda a gente, eu,
olha que giz, muitos criancinhas,
não tem muito essa cena de, eu gosto muito de respeitar a privacidade das outras pessoas e não expor assim.
Epá, mas voltando a isso de First Look, isso tinha piada se eles nunca se tivessem conhecido até esse dia.
Então, mas isso não é um programa de televisão?
Como...
Isso
não é um programa de televisão?
Não.
O Casados à Primeira Vista não é isso?
É. Encontrou-se no...
É, mas eu não levo isso a sério. Isso é um programa. Estou a dizer, pá, nós nunca nos vimos, vamos casar. Está aqui isto. O unboxing da tua noiva. Isso é piada, nunca se terem visto na vida. Olha, agora vamos casar.
Epá,
agora o first look, já ainda estive contigo ontem.
Está bem, mas é questão de estarem vestidos, não é?
Então,
daquela forma.
Se a gente já as conhecendo, já é o risco que é agora. Não é?
Pode correr bem. Há casamentos combinados que correm bem, porque o pessoal sabe, olha, isto tem de resultar.
Mas portanto... corre bem porque, pronto, é também a questão de ficar aqui.
Exato, mas há pessoas, a falta de opção faz com que tu acabes por encontrar a felicidade onde não sabias que ela estava.
A falta de opção, gosto desse...
É verdade. Muitas vezes uma pessoa é infeliz porque tem muita opção. Por exemplo, imagina, tu tens Netflix.
Fala mais sobre isso.
Eu estou a gostar.
Tens Netflix, HBO, Disney, tens montes de opção, não sabes o que é que hás de ver. Se tu só tivesses 4 canais, vias o que dava e estavas bem. Não precisas de ser tanta oferta.
Se estivesse numa ilha deserta com o Bruno, se calhar também.
Sim.
Não é? A falta de opção faz abrir novas possibilidades.
Sim, faz abrir novas possibilidades, é verdade. Eu acho que é melhor, eu não estou a defender casamento combinado. O que eu estou a dizer é que é possível uma pessoa ser feliz dentro de um casamento combinado. E há casos de casamentos combinados que resultam.
Eu quero exemplos, não sei.
Exemplos concretos, olha, tens o Sanjay.
Nunca há um facho de casamentos.
Não, facho de, não.
Facho de
não,
casamentos.
Eu sou facho de festas de casamento. É tipo, vais casar, o que é que eu tenho a ver com isso? Não me envolvas nisso. Agora tenho de ir comprar um fato e dar dinheiro porque tu te vais casar. Não, deixa de estar.
E agora, quando se vai às despedidas solteiro no estrangeiro?
Não.
Em que tu tens de comprar o fato, tens que ir além de comprar da despesa de comprar o fato para o casamento, ainda tens que ir a uma viagem com.
Ai, mas vão todos fora, é isso?
Sim.
É uma cena isso?
É.
Ok.
Vamos todos para a República Checa, é isso?
E no estrangeiro, eu aqui em Portugal não conheço ninguém que fosse casar, mas eu já fiz casamentos cá, de malta que não é de cá,
que vem cá casar.
Mas vem cá casar e traz os convidados todos. Alugam um palácio.
Fogo.
Metam lá as pessoas.
Isso é uma cena americana, não é?
Mas isso pode ser uma triagem.
Mas é aquela cena de nós vamos casar na Flórida.
Sabes o que é que procuram? Eles vêm cá procurar palácios. Os americanos não têm assim história.
É tipo as vilas em Itália, não é? Sim. A malta que vai casar em Itália.
E depois,
tipo a Kardashian.
Imagina, assim. Um americano com dinheiro, algum dinheiro, quer vir casar à Europa para um palácio. Só que o primeiro pensamento que tem é: vamos para a França. Só que vão para a França, num chateau, são quatro. Segundo uns noivos que fizeram um casamento cá em Vila Viçosa, 4 horas num chateau em Paris, em França, Paris de França, em França, deu, o mesmo dinheiro deu cá 4 dias no Palácio de Vila Viçosa para os convidados todos.
Palácio de Vila Viçosa, onde viveram os nossos reis.
Sim.
Ok.
Mas portanto, isso é gente muito rica. Mas também é uma forma de fazer triagem de convidados.
Exato, só vêm os ricos.
Só vêm mesmo os ricos e aqueles que querem mesmo ir.
Exato.
O pessoal diz, olha, obrigado pelo convite, mas
epá, não vou para Portugal. Eu vivo em Toronto. Vou para Portugal fazer o quê?
Não, mas eles normalmente gostam. E
o vinho,
o vinho, não é?
Pois.
Portanto, isso é um
eu já fui, eu estou a dizer, já fui a um casamento nos Estados Unidos.
Ai, pá. Pronto.
Já fui, mas aproveitei e viajar.
Já tal amigo rico.
Sim. Fogo.
Sim, não, aproveitei para...
Eu não ia.
Não, opa, aproveitei para viajar, pronto.
Está bem.
Nunca, já fui agora... nunca fui um casamento estrangeiro.
Sim.
Eu também não. E em Portugal foram raros também. Acharam um casamento há mais de 15 anos.
É uma sorte.
Eu fui para aí. Já não me lembro do último.
Yeah. Para aí.
Por isso, eu fui quando ainda era moda mandar os balões com LED lá dentro. Ah,
já foi há algum tempo.
Já foi há algum tempo.
Eu no meu casamento tirei mochos vivos.
Olha.
Soltei.
Mas longe está.
Onde é que... Foste apanhar mochos?
Não, não. Foi o Servas. Já agora. Sim. Apoiei.
Ah, uma associação. Sim. Ok.
Uhum. Pronto. Em vez de libertar pombas, libertei um mocho.
Havia a cena das pombas também.
Um mocho só.
Eu e a minha mulher. E a minha mulher tem pavor a aves, portanto ela fez assim. Ah!
Tipo, e se o mocho não voasse?
Não.
Eles estavam
porque
fechados.
Ele foi reabilitado.
Ok. Para
perceber?
São aqueles que têm apresentado algumas
problemas, vão ao Servas, depois vão para o Servas, são reabilitados. Sim. E depois...
Ok,
são
de onde o Servas?
O Servas está em Gouveia.
Ok.
Há uma história de uma ouvinte deste podcast, já nos contou em pessoa, que tem uma situação do género, em que ela contou uma história em que também tinham de soltar uma ave num casamento, reabilitada. Uhum. Ela estava fazia parte do processo de reabilitação e não correu muito bem. Mas no teu caso correu.
Foi tipo,
então,
foi tipo aquele drone da Marinha em que se vai lançar e caiu logo ao mar.
Opa, porque a ave pode dizer não quero.
Ah, pá, sim.
Não quero estar envolvido na história de amor destes humanos.
Mas quem é?
Dois moços vão se casar também, e soltam uma.
Também aconteceu ainda há pouco tempo, era a libertar os pombos pelos familiares mortos. E lança e os pombos pousaram logo no arco onde estavam. Sim. Os noivos.
Ou podem cagar.
Opa,
Como
é que estamos?
Estamos quase.
Não, mas
eu queria falar ainda de uma faceta do Bruno. Que o Bruno é um troll. Ok? vamos falar disso. Não é só um troll. Tu consegues ser um hater e conjugar haters à tua volta de alguns assuntos.
Tens que ser específico. Pronto. Porque eu tenho tanta vertente.
Consegues, por exemplo, tu gostas de Festival da Canção?
Adoro.
Adoras Festival da Canção?
E vai ser agora, não sabe?
Mas és o gajo que normalmente diz tópico Festival da Canção e metes os teus amigos todos a comentar no teu feed.
Sim.
Pá, vejo muita gente. Eu consulto sempre o teu, os comentários. Pá, tens lá muito hater. Pessoal que
esquerda,
vai Facebook. Comentar. Porque gosta de ti, não porque gosta de Festival da Canção. É só para dizer, é tudo merda. Que foi o que aconteceu. Sabes que
aquilo é malta que vem já de fóruns antigos, do Fórum Sons e do Chupamos.
Ok.
Aquilo já é malta que já fazemos isso há muitos anos. Yeah. Desde o tempo dos fóruns.
Yeah.
Por isso já ali a malta do Fórum Sons já odeia. Não é preciso ouvir para odiar.
Yeah.
Portanto, é tudo merda, até prova em contrário.
Exato, exato. Surpreendam.
Exatamente. Yeah. Metem-se com o copinho na mão e vá. Mostra o que tens para dar, que eu quero estar aqui. E depois, consoante aquilo vai, as águas vão mexendo, podem tomar partido de um ou outro, mas a primeira postura é sempre de desconfiança. Mas pronto,
mas
o Festival da Canção.
Tens uma preferida?
Tenho. E é a minha conterrânea, que é
Yolanda.
Yolanda.
Yeah.
Ah, essa é, eu acho que é a
mais forte. É.
Sim,
mais forte.
Eu sou de Pombal, apesar de estar a viver na Gafiga da Zaré, tiveram que ir aos Perpétua, não é?
Yeah.
Mas sim, não estou pelos Perpétua, portanto.
Estás pela
estou
Yolanda.
Pela Yolanda.
Ah, pois é, tu, Perpétua, são da Gafanha.
São. Eles estão a fazer grande publicidade lá por todo lado, agora até no Facebook tive uma publicação patrocinada deles a apelar ao voto, mas
fazer o choradinho do voto, caralho. Não, não,
mas eu quero que eles, eu fiquei muito feliz que eles
o Festival da Canção e tinhas mais alguma coisa para...
Opa, não, estava-me a tentar lembrar do teu feed, porque eu rio-me imenso com o teu feed, porque tu consegues depois, primeiro, mudas sempre a foto de perfil para a cena de... ou seja, neste momento a tua foto de perfil é o número com a cara toda arrebentada.
Já está um bocado ultrapassado, mas ainda não houve assim...
Mas tu tentas sempre...
Não, olha, podes pôr o Luís Montenegro pintado.
Pintado verde.
Eu gosto mais de... Não substitui...
Posso já vir o gato de
verde? Já vi com o nariz.
Não, isso não vi. Não.
Já fez o choradinho no Twitter, não é? Dizer, pintaram o meu gato de verde.
Não vi, não vi.
Opa, sim, mas tu tens essa cena que eu acho muita graça. Eu costumo...
E eu no meu Facebook é assim um bocadinho anónimo, não é? Eu não tenho fotos minhas e tal. E isso dá-me uma certa liberdade. E outra liberdade de não ter patrões, não é? Não ter justificação para dar. Isso dá-me uma certa liberdade de fazer aquilo que... E de chamar nomes.
Sim.
E ser banido.
Aliás, tu tu vais acabar, vais voltar.
Siga
vais
o portal
voltar.
Pima do, exato, do Bruno, olha, e o Love Me dos casamentos, exato, mas nós vamos meter.
Eu trazia aqui dois. Algumas coisas de, por causa da campanha, o Chula de Partidos de Artur Gonçalves, Fadinho Teixeira, mas eu vou estar no portal Pima. Hoje eu vou meter lá qualquer coisinha.
Alegria.
Obrigado, Bruno.
Nada. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Hahaha.